Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre clima, o que que a gente espera para esse mês de dezembro. Voltou a chover em boa parte do país, mas para essa conversa, vamos trazer quem entende do assunto, Desirê Brandt, que é meteorologista, perdão, da Notus. Seja muito bem-vinda, Desirê.
Obrigada, Letícia. É um prazer mais uma vez conversar com vocês do Notícias Agrícolas.
Prazer é todo nosso. Desirê, me diga uma coisa, para esta semana, né, a gente está aqui nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro, para o final dessa semana, né, da metade para frente, para os próximos dias de dezembro, o que que podemos esperar para as principais regiões produtoras do país em matéria de chuvas e temperaturas?
Olha, praticamente a gente pode dividir o mês de dezembro em duas partes, tá? Essa primeira quinzena sendo marcada ainda por uma variação grande de temperatura e de chuva, propriamente também no centro-oeste, no sudeste, nas principais áreas produtoras do Brasil, né? Bem no centro do país. O que que deve acontecer agora nesses próximos dias? O início da semana foi marcado pela chuva concentrada na região sul. Tivemos a formação de um sistema por lá. Aí a frente fria associada a este sistema alcançou o sudeste e ajudou a espalhar essas nuvens de chuva pelo sudeste, pelo centro-oeste, além de baixar a temperatura. Ventou muito, né, com o avanço dessa frente fria, mesmo que de forma costeira. A gente teve bastante ventania, chegando a esfriar até mesmo no interior do estado de São Paulo. Agora essa frente fria, ela começa a perder a força. Entre hoje, quarta, e amanhã, quinta, ainda tem chuva se espalhando pelo sudeste, pelo centro-oeste, só que entre a sexta-feira e o fim de semana, um novo sistema vai se formar na região sul do Brasil. Trata-se de um sistema de baixa pressão, vai ter frente fria associada também. Só que com a formação deste sistema por lá, o corredor de umidade volta a se direcionar a estas áreas, né, as áreas mais ao sul do Brasil, e com isso, para o centro e norte do país, a chuva volta a ficar mais espaçada, o sol volta a aparecer mais vezes e aí a temperatura volta a subir. Então, para o final da semana, o calor está de volta no centro do Brasil e a chuva mais localizada. No meio da semana que vem, de novo, frente fria associada deve avançar, organizando novamente o corredor de umidade. Eu até consigo mostrar isso para você. Vou até pegar aqui, ó, um resumo do mês de dezembro. O que que a gente pode aguardar para o mês de dezembro, né? Então,
Certo.
temos aí a expectativa de bons volumes de chuva para o centro, para as áreas mais ao norte do Brasil, pegando importantíssimas áreas produtoras aqui do centro-oeste, em algum momento também contemplando áreas do Mato Piba, embora não alcance a média histórica, e tem chuva de bons volumes para a região sul do Brasil e que deve ultrapassar a média histórica. Isso tudo aqui para o sul do país, principalmente por conta da primeira quinzena, que é quando a gente tem aí a formação desses sistemas que acabam puxando a umidade para as áreas mais ao sul. Só para a gente olhar de forma mais detalhada, olha o que vai acontecer agora no final da semana. Lembrando que esse mapa aqui do lado esquerdo é o mapa da quantidade e a localização da chuva. No centro da nossa tela, nós temos a anomalia, o quanto essa chuva fica acima ou abaixo da média para este período de 5 a 11 de dezembro. E aqui ao lado é o comportamento do modelo, tá? O modelo de ontem para hoje até aumentou aqui a possibilidade de chuva em cima de Santa Catarina e Paraná. Então, olhando aqui para o mapa de previsão de chuva acumulada até o dia 11, os maiores acumulados aqui em amarelo é bastante chuva, tá, gente? Acima de 100 milímetros. Os maiores acumulados ficam entre o norte do Rio Grande do Sul, boa parte do Paraná e deve ultrapassar a média. Já aqui na área central do Brasil, sudeste, centro-oeste, região ali, Vale do Araguaia, região do Mato Piba, com chuva abaixo da média, e nessa época do ano, Letícia, se a chuva fica mais espaçada, com muita facilidade a temperatura sobe, então volta a fazer calor. Aí lá no meio da semana que vem, ó, associada a esse sistema, teremos uma frente fria. Essa frente fria, perdão, no meio da semana que vem, alcança o sudeste. Organiza aqui o corredor de umidade, faz a conexão com a umidade da Amazônia, mesmo que não alcance a média histórica, já retorna aqui uma condição de instabilidade para o sudeste, para o centro-oeste do Brasil. Um pouquinho mais adiante, e aí a gente vai do dia 19 ao dia 25, tá? Os dias que antecedem o Natal, com o corredor de umidade bem posicionado, desde a costa do sudeste até a região norte do Brasil, e especialmente os últimos dias do ano terão os maiores volumes de chuva. Inclusive, eu chamo a atenção aqui, Letícia, para uma possível invernada nesses últimos dias do ano, tá? O que é preocupante para o produtor rural, porque é um período de chuva volumosa, abrangente e persistente e acaba favorecendo aí o surgimento de doenças. Então, é bom que o produtor rural esteja atento a esse risco, sobretudo nos últimos, vamos dizer aí, os últimos 10 dias do mês de dezembro e principalmente os últimos dias ali, virada do ano, com essa condição, até porque para o início de janeiro também há essa expectativa de manter esse corredor de umidade, tá? Pelo menos até o comecinho ali do mês de janeiro, o que pode trazer aí o surgimento de doenças. Então, esse é o alerta que eu trago aí para o mês de dezembro. Por enquanto, a gente tem esse sobe e desce de temperatura, a umidade do solo, ela voltou a aumentar. Então, ó, se eu colocar aqui o mapa de umidade do solo, desde meados de outubro até agora, né, quando começou a chover, a umidade veio evoluindo aqui entre Minas, Goiás, principalmente Mato Grosso, região aqui do Tocantins, então tem água disponível no solo, tá? Esses períodos que a gente tem, quando a chuva volta para o sul e dá uma falhada para o centro-oeste, sudeste, é algo momentâneo, tá? Então não é algo preocupante, pelo menos em termos de umidade no solo. É até bom que a gente tenha essa luminosidade, essa temperatura subindo um pouquinho, né, para o centro do Brasil. E é bom que o produtor se prepare, porque fique atento, né? Porque no final do ano existe aí uma condição para formação de invernada, o que pode trazer o risco para surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade e à baixa luminosidade também, né? Lembrando que se a gente tem um período aí muito prolongado, de muita nebulosidade, de chuva, acaba tendo pouca luminosidade, o que também não é nada bom para as lavouras.
Desirê, é só para a gente destrinchar um pouquinho mais essa questão dessa possibilidade da invernada nos últimos 10 dias do ano. Quais são as regiões que estão mais ali propensas nessa zona
As
mais
mais
de risco?
suscetíveis, né?
Isso.
Bom, vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, especialmente esse mapa aqui, que é quando a chuva realmente fica mais
Perfeito.
encorpada, né? Aqui fica mais escuro, tá vendo? Esse verde mais escuro aqui, e nessa área preferencial. Então, o que está em risco aqui, né, de invernada? Norte de São Paulo, sul de Minas, Triângulo, área do Cerrado, pegando boa parte de Goiás, Mato Grosso, Vale do Araguaia, pegando inclusive o Tocantins, as áreas mais ao norte do Brasil, mas sobretudo aqui, ó, essa região entre Norte Paulista, áreas de Minas, Centro e Sul, Triângulo, Cerrado, a parte aqui, grande parte do estado de Goiás, Mato Grosso e aqui metade sul do estado do Tocantins. Estas são as áreas aqui preferenciais para a formação dessa condição de uma chuva mais persistente e onde o produtor rural deve ficar bastante atento no decorrer das próximas semanas, tá? Para esse período da primeira quinzena, tem essas tréguas na chuva no centro do Brasil. É claro que assusta, né? Porque abre aquele solzão, aquela temperatura sobe rapidamente. Isso acaba deixando o produtor rural um pouco apreensivo. Será que a chuva vai voltar? Volta sim, tá? Esses períodos eles são de curta duração e, além disso, tem essa expectativa da chuva ganhar intensidade ao longo da segunda quinzena e com esse risco aí para formação de invernada, sobretudo nos últimos dias do mês de dezembro.
E quando a gente olha especificamente para as regiões norte e nordeste do país, Desirê, nos últimos dias a gente viu chuvas muito intensas, né, na Bahia, principalmente. Isso virou noticiário nacional, inclusive, infelizmente, com mortes de pessoas, desabamentos. Como é que fica essa situação? Como que a gente vê essas duas regiões, norte e nordeste, para os próximos dias, para os produtores que estão por lá também?
Olha, agora para o final dessa semana e meio da semana que vem, vai dar uma bela de uma trégua a chuva aqui no Nordeste do Brasil, até porque a convergência, né, de umidade fica voltada para as áreas mais ao sul. Na semana que vem, quando a frente fria avançar, ela encaixa aqui na altura do Sudeste, ela não avança tanto. Tanto que para o Mato Piba, mesmo voltando a ter alguma chuva, ainda não alcança a média histórica, né? Não deixa de chover, aos pouquinhos vai retornando aqui alguma chuva. Chuva para o Tocantins, oeste da Bahia, região do Maranhão, mas ainda sem alcançar a média histórica. Então, muito pelo contrário, tá? Não tem risco para o excesso de umidade, para algo que possa trazer transtornos, pelo menos por enquanto, tá? Um pouco mais adiante, quando o corredor de umidade, né, ali perto do Natal, quando eu falei para vocês, né, que a chuva realmente encaixa e começa a formar a invernada, ainda assim, ó, a chuva até avança um pouquinho mais, e acaba contemplando aqui até com chuva acima da média para o sudoeste da Bahia, para o Tocantins. Tem chuva também para as áreas mais ao norte do Tocantins, mas essa aqui é uma chuva bem-vinda, não há uma expectativa de algo tão expressivo a ponto de trazer algum transtorno. Muito pelo contrário, essa evolução gradual da chuva para as áreas do Mato Piba é algo que é muito bem-vindo, tá? E depois aqui no período da invernada, né? A invernada acaba pegando Minas, Goiás, sul do Tocantins e para as demais áreas aqui do Mato Piba, tem previsão de chuva, mas não é algo tão extraordinário, não, que possa trazer algum transtorno, alguma interrupção muito importante, né, nos trabalhos em campo para o interior do Nordeste e para a região Norte.
E esse vai e vem das chuvas, né, essas altas temperaturas que também devem vir nesse movimento de vai e vem, elas podem consumir ali aquela umidade do solo de alguma forma, Desirê, dando alguma, trazendo algum impacto para as culturas que estão já implementadas?
Olha, claro que quando a gente tem um período maior, né, de sol, temperatura elevada, acaba até diminuindo um pouco, mas não é nada muito significativo, até porque isso dura poucos dias, né? Logo a chuva volta e retorna aí trazendo a manutenção dos índices de umidade no solo. Então, não, pelo menos por enquanto, não tem nada tão preocupante, né, relacionado à redução de umidade no solo, mesmo que o sol apareça aí, por exemplo, agora no fim de semana, né? Sexta, sábado, domingo, até segunda-feira, com chuva muito localizada, porque também não vai ser ausência total, não, viu, Letícia? Existe também, a gente tem ainda essas instabilidades bem ativas no interior do Brasil. É que vai ser uma chuva mais localizada, a famosa chuva de manga, como os produtores rurais gostam de falar, né? A gente pode ter a famosa chuva de manga, algo muito pontual. Agora, uma chuva mais encorpada, isso retorna a partir do meio da semana que vem e ganhando mais intensidade, especialmente no fim do ano.
Tá certo. Desirê, muito obrigada pelas informações. Você e o time da Notus são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu quem agradeço a oportunidade, tenham todos um excelente restinho de semana e até a próxima. Estamos à disposição.
Tá, então estivemos com a Desirê Brandt, que é meteorologista da Notus, nos trazendo as informações, portanto, dos próximos dias em relação às chuvas e temperaturas para todo o Brasil, principalmente para as áreas produtoras e também para as próximas semanas. E o destaque que a Desirê traz, ela faz um recorte para os últimos 10 dias do mês de dezembro, que há uma possibilidade de invernada, e justamente numa área bastante específica. Ela citou norte de São Paulo, por exemplo, sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, Mato Grosso, Vale do Araguaia, principalmente ali, algumas áreas do Tocantins. Ela aponta isso num mapa, depois você pode recuperar isso durante essa entrevista. Então, existe essa possibilidade justamente pela retomada de chuvas, pela baixa luminosidade. Então, é um ponto de atenção aí que pode trazer, portanto, a questão de trazer a facilidade para que doenças se desenvolvam nas lavouras. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.